Eu já tenho o nosso próximo entrevistado já há bastante tempo do outro lado da tela e vou trazê-lo aqui para conversar conosco. Eu me refiro justamente ao professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, doutor em História pela Universidade de Paris, o professor Manuel Domingos Neto. Professor Manuel, bom dia.
Salve, Anderson. Salve, ouvintes,
Uma alegria.
assistentes.
Uma alegria enorme contar com a sua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre, professor Manuel. Muito obrigado pela sua
É
presença aqui
sempre um
no nosso
prazer,
programa.
Anderson.
Professor, a gente vai tratar aqui de um tema que eu acho que nesse momento se coloca como fundamental, porque as eleições presidenciais aí estão batendo a porta. Faltam apenas 3 dias para os brasileiros começarem a decidir o futuro do país. Muita expectativa em torno desse pleito, professor, ainda mais depois desses quase 4 anos em que o Brasil se viu em meio ao caos, representado pelo Jair Bolsonaro. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre uma ala importante desse governo que conquistou uma série de benesses ao longo desse tempo, cargos no executivo aos milhares, enfim, eu me refiro evidentemente aos militares. Mas antes, professor Manuel, eu gostaria muito de saber suas expectativas para essa eleição do próximo domingo. O senhor já escolheu seus candidatos? Como é que o senhor vai às urnas aí no próximo domingo?
Ah, eu acho que essa onda de rejeição ao reacionarismo, ela está consagrada. A eleição, para mim, está essencialmente resolvida, porque o espaço do imponderável diminuiu muito. Faltam poucos dias, né? Ah, os acontecimentos extraordinários dificilmente poderão alterar o que as pesquisas estão apontando, né? A democracia será vitoriosa e vamos enterrar esse período trágico da vida brasileira e vamos abrir um capítulo de muita luta, de muita disputa programática em torno do Brasil, né?
Não, esse aqui é o detalhe, né, professor, porque a gente está longe de ter a situação sob controle, digamos assim, mesmo numa derrota eleitoral do Jair Bolsonaro. Muita luta a gente vai ter pela frente, muitas questões aí que a gente precisa solucionar no país, enfim. Agora, o senhor concorda com essa tese aí de que é necessário se encerrar logo a fatura no primeiro turno, nessa dinâmica aí de voto último, ex-presidente Lula?
Claro, eu acredito que tem diversas vantagens. Imagine o que um Bolsonaro, que seria, esse caso fique para o segundo turno, o que ele seria capaz de fazer em um mês. Imagine a possibilidade de agitação. A possibilidade de comoção social, a intranquilidade. Não vejo nenhuma vantagem, não. Nós estamos numa situação muito delicada, do ponto de vista internacional, do ponto de vista brasileiro. Nós estamos aí à beira de um conflito. O Brasil precisa ter comando para se situar nesse panorama tão difícil, certo? Do ponto de vista interno, então. Nem se fale, é muita gente com fome, Anderson. Muita gente com fome, é muita atrocidade Brasil afora. Quantos morrerão, né, caso haja aí a continuidade, as comoções, as confusões, as tensões? Não, precisamos resolver logo isso.
Entendo,
Resolver
entendo.
logo, rapidamente isso. E eu estou
Agora.
confiante de que domingo à noite nós vamos estar um novo presidente eleito.
Tá certo, tá certo. Agora, professor, como eu citei aqui na minha primeira pergunta, os militares, eles compõem aí uma ala muito importante nesse governo. Há milhares ocupando postos no executivo que foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, uma parcela do alto comando, na onda do ex-capitão, nessa tentativa de voltar a dominar o poder político no país. Não por acaso o Ministério da Defesa é liderado por alguém que estava como comandante do Exército até assumir o cargo. Eu me refiro, evidentemente, ao general Paulo Sérgio Nogueira. Aliás, os oficiais, eles até compraram aquele discurso bolsonarista de tentar descredibilizar o processo eleitoral. Compuseram aquela comissão de transparência das eleições indicados pelo próprio TSE, fizeram um sem número de pedidos aí de alterações no processo de captação e apuração dos votos, enfim. Como é que os militares, professor Manuel, chegam para essa eleição? Qual é o nível de comprometimento das Forças Armadas com o bolsonarismo hoje, na sua avaliação?
Olha, eu não tenho informações diretas, mas conheço um pouco a máquina militar brasileira e tenho acumulado reflexões em torno da chamada família militar, que é um conjunto que envolve, quer dizer, tem uma capacidade política extraordinária, representa milhões de pessoas, o entorno das três corporações principais, Exército, Marinha, Aeronáutica, e mais as corporações dos instrumentos de força, né? As polícias, o pessoal da reserva, enfim, é um conjunto muito ativo que pesou decisivamente na última eleição e que certamente nesse momento está atuando freneticamente em favor do atual presidente. Mas eu não acredito que haja quaisquer condições de instrumentos armados do Estado perturbarem o processo eleitoral. Pode haver lobos solitários, né? Homens que tomem assim, atitude de vanguarda e que provoquem efeito danoso ou até catastrófico. Uhum. Mas a tendência que eu vejo é uma eleição absolutamente normal, rigorosamente transparente, como nunca, né? Absolutamente transparente, porque nessa matéria o TSE tem caprichado, responde às indagações que você mencionou, todas respondidas previamente, um sistema bem consolidado, né? Essa técnica de apuração eletrônica bem consolidada, então confiável, de sorte que nós vamos ter na noite de domingo, nós vamos ter o resultado desse negócio, e ele não será favorável, ao presidente a quem está sentado na cadeira.
Agora, o professor, o senhor falou que não acredita aí num eventual acumpliciamento, digamos assim, dos militares nesse discurso do Jair Bolsonaro de tentar descredibilizar o processo eleitoral. O senhor acha que, nos últimos tempos, porque o que a gente via lá, pelo menos a partir do início do mandato do Jair Bolsonaro até um determinado momento, era uma ligação muito próxima do alto comando com o bolsonarismo. Isso perdeu força nos últimos tempos? Como é que o senhor avalia esse quadro ao longo do... Talvez a própria gestão que o Bolsonaro teve ao longo desses 4 anos fez com que os militares, ou que boa parte dessa ala que apoiava o ex-capitão, se afastasse dele? Como é que o senhor observa isso?
Não acredito. Eu acho que o próprio Bolsonaro é resultado de uma articulação militar. Bolsonaro não seria presidente, não seria sequer deputado, não fosse o respaldo que ele sempre recebeu ao longo da sua carreira. O pensamento de Bolsonaro, as palavras de Bolsonaro, refletem não o funcionamento formal dos quartéis, mas o ambiente das fileiras. Né? Esse ideário todo neoliberal está muito incrustado. E o Bolsonaro sempre foi eleito por militares. Ele foi alçado à presidência sem o apoio castrense, o que seria o Bolsonaro? Ele não teria chegado onde chegou. Ora, se trata de uma derrota. Os militares estarão voltando das Malvinas. Lembra do caso, né? Os militares argentinos no sufoco arranjaram uma guerra para ganhar ponto e entraram pelo cano. Acho que os militares brasileiros agora pagarão caro essa aventura do bolsonarismo. de respaldar o bolsonarismo. O desgaste corporativo é profundo e certamente afeta aquelas figuras de mais responsabilidade institucional.
Houve, evidentemente, muito desgaste aí das Forças Armadas ao longo desse último período. Mas também, por outro lado, professor, houve uma série de benefícios que essa turma ganhou, né? Não dá para a gente descartar ou deixar de lado todas as vantagens que os militares tiveram aí, ou pelo menos uma boa parte deles, ao longo dessa gestão Bolsonaro. O senhor saberia dizer aí quais foram esses benefícios que os militares receberam durante essa gestão do Jair Bolsonaro? Foram tantas benesses aí que eu, sinceramente, não consigo nem lembrar de todas. O senhor tem na memória aí quais foram os principais ganhos desse pessoal das Forças Armadas nesse governo, fora os milhares de cargos? Quase, há gente que diz aí que são 8 mil cargos que esse pessoal tem no Executivo. O senhor saberia dizer quais foram essas benesses aí ao longo desse governo que os militares conseguiram?
Olha, houve uma reestruturação da carreira, né? Direto na veia, direto no contra-cheque, houve a alteração para pior dos planos nacionais de defesa. Aliás, sequer estão aprovados, eles estão rodando no Congresso. Mas eu acredito, Anderson, que a inquietação maior é com a possibilidade de um novo governo, exercido pelo presidente Lula, alterar planos estratégicos. Acho que o Lula deve fazer uma política externa altiva e vai necessitar de respaldo dos elementos de força. Significa, vai haver, espero eu, né? Vai haver adaptação das corporações militares à nova realidade, às novas missões do Estado brasileiro. Como eu já mencionei, o mundo está em guerra. O mundo em guerra não dá para o general ficar pensando no que ele vinha pensando antes. Ele tem que responder, tem que preparar o mais rapidamente possível a capacidade dissuasória do Brasil. Acho que o grande problema é esse, não é exatamente cargos, vantagens, sinecuras, propinas. O que está em pauta digamos assim, a política de defesa do Brasil e as corporações necessárias ou previstas por essa política de defesa. Você sabe muito bem que política de defesa é uma coisa, e negócios militares são outra, outra coisa. Política de defesa é mais ampla. Ela define uma postura de Estado. Né? Enquanto que as organizações militares, elas estão, ou deveriam estar, a serviço dessa política de Estado. Uhum. É uma política que visa essencialmente, como mencionei, a dispor de capacidade dissuasória, coisa que hoje nós temos de uma forma muito débil, para não dizer que não temos de jeito nenhum.
Esse aqui é o detalhe, né, o professor Manuel? Lamentavelmente, a gente tem um cenário muito grave no que diz respeito às Forças Armadas aqui no nosso país, com essa retórica bolsonarista, de uma forma ou de outra, fazendo com que os militares tenham perdido aí espaço no que diz respeito ao diálogo com a sociedade, né? Isso é muito claro no momento que a gente tem atravessado. Agora, uma outra questão aí que se coloca, o professor, é que os planos políticos de boa parte dessa turma aí, dos militares, acabou se desfazendo com essa iminente derrota eleitoral do Jair Bolsonaro, em especial nos governos estaduais. Um levantamento feito pelo site UOL mostrou que 18 policiais, bombeiros e militares das Forças Armadas tentam se eleger governadores e apenas 2 deles lideram as pesquisas. São eles o Carlos Moisés, do Partido Republicanos, e o Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, ambos buscando a reeleição nos estados de Santa Catarina e Rondônia. O Bolsonaro é um mau cabo eleitoral para o tal do partido militar, professor? Aliás, o senhor também defende essa ideia de que há um partido militar no país?
Olha, essa expressão é muito usada, inclusive, por colegas meus, e ela foi introduzida no Brasil a partir de um livro publicado em Paris, tem até o livro aqui, em 1980, um livro no qual eu e o Eliezer Rizzo de Oliveira e o Antônio Carlos Peixoto, aí do Rio de Janeiro, compusemos três ensaios sob a orientação do professor Alain Rouquier. Aquela perspectiva, o uso do termo, era para analisarmos clivagens, né? Dissidências, diferenças no seio dos aparelhos militares. A expressão partido militar significava isso. Ou seja, havia determinadas faixas de interesse, ambiente de interesse, que entravam em conflito e atuavam politicamente. Era esse o conceito. Hoje, as pessoas, às vezes, usam a expressão partido militar como se fosse um conjunto do posicionamento das corporações. Eu acho que é preciso relativizar um pouco isso. Eu não me sinto à vontade de usar a expressão partido militar. Eu gosto mais da expressão família militar, a gente falando de política, porque ela transcende a tropa, ela inclui os contingentes de reserva que são atuantes politicamente. Ela inclui, digamos assim, o pessoal de retaguarda, né, da farda, que são as famílias, reservistas, policiais, enfim, esse conjunto que soma milhões, né, de integrantes e dos instrumentos de força e de seus dependentes. Então, eu diria que essa gente constitui, de fato, uma força política ponderável. Né? Disse que reserva é reserva, ativa é ativa, mas, olha, a relação, digamos assim, a convivência política e ideológica entre ativa e reserva, ela é inegável, ela é palpável, ela tem efeitos práticos. Agora, essa articulação política desse, digamos, forçando a barra, desse partido militar, ela hoje está muito constrangida, inclusive por conta do desgaste, Anderson, desgaste institucional. As Forças Armadas estão pagando muito caro. Outro dia eu ouvi alguns oficiais superiores se queixando de que as Forças Armadas estão mal faladas, estão atacando as Forças Armadas. Quer o quê? Quer entrar na política e só quer aplauso? A política é o campo, a arena do conflito, do debate. Então, essas milhares de charges, cada qual a mais maravilhosa, isso é natural da política. E os militares assumiram condição de ator político e estão sujeitos a isso. Não tem como. Eu não confio nesses índices de aprovação popular da formada, porque isso é resultado de uma propaganda corporativa muito, sabe, muito persistente. Sabe? Eu acredito que a cotação das Forças Armadas como instituição perdeu muito. Perdeu muito. O desgaste é feio.
Não há qualquer dúvida em relação a esse desgaste aí que foi provocado por esse período do bolsonarismo e essa ligação íntima dos militares com o Bolsonaro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, se houver alguma a situação entre o Lula e os militares pacificada para um eventual governo do petista, ou se acha que isso aí pode ser mais um foco de tensões a partir de 2023? Porque a gente sabe bem, professor, que uma parte do alto comando não suporta o ex-presidente. A relação com as Forças Armadas, caso o Lula seja eleito, ela será tranquila no novo mandato?
Olha, eu diria até mais do que você falou. Acho que a família militar não suporta Lula, né? Porque essas bandeiras de renovação, dá um exemplo bem concreto, né? A bandeira de afirmação da mulher, né? De respeito, da dignidade da mulher, a valorização da mulher. Ora, isso afeta duramente as organizações militares, porque elas são misóginas, são compostas disso. Né? Essa história de valorização do afro, do pobre, inclusão, isso remexe, por exemplo, no recrutamento militar. No recrutamento militar. Então, as mudanças sociais contrariam corporações que foram assentadas segundo um Estado patriarcal, né? Um Estado que favoreceu a permanência do legado colonial, a lei e a ordem excludente. As nossas Forças Armadas são, foram estruturadas, não poderia ser diferente, hein? Não poderia ser diferente, elas foram estruturadas por um Estado patriarcal e mais, um Estado subalterno desde 1822, quando emergiu esse Estado, ele se postou de maneira subalterna na cena internacional. Ele foi defendeu o legado escravagista e hoje se manifesta, por exemplo, contra as cotas, que é uma forma de continuar segurando essa a superação do escravagismo que tanto afeta aí os mais pobres, a parcela negra da sociedade brasileira.
Sim.
Essas mudanças todas irritam, afetam, atrapalham. Então, como você usou a palavra aí, eu concordo, eles têm ódio mesmo, ódio e medo. Ódio e medo da mudança social. Ou seja, eles têm pavor das necessidades do Brasil.
Sim.
Porque tudo que o Brasil precisa é de reforma social. Isso é incontestável. Então,
muito sério.
Vamos para a continuação, viu? Nós chegamos a conversar. Eles projetam, inclusive, uma continuação por mais um bom tempo aí. Tem planos para isso, esses planos estão em curso, né? Que é o chamado Projeto de Nação 2035.
Isso, senão, e inclusive, professor, aproveitando que o senhor trouxe esse tema, esse projeto de nação, eu queria finalizar aqui o nosso papo falando justamente sobre o livro que o senhor organizou e ainda vai ser lançado oficialmente, mas que já está à venda nas livrarias, o Comentários a um Delírio Militarista, pela editora Gabinete de Leitura. Se trata aí de uma coletânea de artigos de diversos autores que tratam de analisar as proposições justamente desse documento que o senhor citou, o Projeto de Nação, o Brasil em 2035, lançado no mês de maio último. Mas até chegamos a conversar no programa Época, em um debate sobre esse documento, enfim. Fala um pouquinho, por favor, aqui para os nossos telespectadores, professor, sobre o lançamento desse livro. Qual é a avaliação majoritária dos que escrevem os artigos sobre esse projeto de nação das Forças Armadas?
Olha, esse livro ia ser lançado agora no mês de setembro. Estava previsto o lançamento para as principais capitais, mas nós suspendemos, né, em virtude da campanha eleitoral. E então nós vamos lançá-lo no mês que vem, né? Apesar de termos suspendido, as vendas já começaram, né? As vendas começaram e acredito que para meados de outubro ele seja virtualmente lançado, vai ser conhecido por todo mundo, vai ficar disponível em muitas fontes para venda. É um balanço do pensamento militarista. pegando as mais variadas áreas. São 41 autores, as mais variadas especialidades, analisando o que pensam, uhum. que propõem os militares brasileiros. Eu diria, essas propostas, elas são encarnadas pelo governo Bolsonaro, algumas delas que afetam a máquina governamental, estão aguardando a implementação sobre o governo Lula, e esse conjunto de ideias, pasme você, André, esse conjunto de ideias há muitos aspectos que encantam brasileiros de sentimento democrático, pela falta de percepção da sua essência. Então, esse livro vem alertar a sociedade, alertar no sentido de que se trata de um projeto pavoroso, projeto militarista. Caso seja implementado, e forçarão a implementá-lo com ou sem Bolsonaro, caso seja implementado, ele afeta profundamente a educação, afeta a política indigenista, afeta a economia, o mergulho do liberalismo selvagem, ele vai afetar a nossa produção científica e tecnológica, uhum. ele vai agravar a subalternidade do Estado brasileiro em relação à grande potência mundial. É um livro, portanto, com autores experientes, um livro de abrangência, e que dá bem o quadro. Eu diria que o título do livro é Comentários a um Delírio Militarista. O delírio é exatamente essa ideia de que eles lograrão tornar realidade as proposições do projeto de nação defendido, elaborado pelo Rocha Paiva, pelo general Rocha Paiva, e endossado, Anderson, por lideranças, por cúpulas militares de extrema relevância. Um destaque para o general Hamilton Mourão, né? Hoje candidato a vice.
Não, o general Milton Mourão, hoje ele é vice-presidente, ele é candidato ao Senado, se eu não estou me enganado, lá no Rio Grande do Sul.
Me desculpe, o general Braga Neto.
Não, Braga Neto, isso, general Braga Neto, que hoje é candidato a vice do presidente Jair Bolsonaro, foi ministro no governo Bolsonaro, ministro da Casa Civil, enfim, ocupou o Ministério da Defesa também. Né? É uma figura que...
Braga Neto, ele está engajado nesse projeto há muito tempo. Ele foi responsável pela intervenção do Rio de Janeiro, colou, e ele é representante dessa ideia que eu chamo de delírio, porque os brasileiros não aceitarão o regresso, e as propostas são regressistas, Anderson, são regressistas. Eu acho que é delírio porque serão rejeitadas. Serão rejeitadas agora, e no domingo, e serão rejeitadas ao longo de muita luta que nos espera com um novo governo.
É isso, é isso. Professor, então o livro já está vendo, o lançamento oficial vai ser feito ainda esse mês de outubro agora, o próximo, não é isso?
Meados de outubro. Você já recebeu a resenha, né?
Já recebi a sua resenha. O livro, ele se reveste de extrema importância nesse momento que o país atravessa, professor. É muito bom, eu recomendo muito. E assim que o livro tiver, o lançamento estiver confirmado, professor, só avisa aqui ao nosso produtor, Daniel, avisa aqui a nossa equipe para a gente divulgar o lançamento do livro, que já está à venda nas principais livrarias. É muito importante a gente tratar desse tema do militarismo aqui nesse momento no país. O nome do livro é o Comentários a um Delírio Militarista, que traz aí artigos, proposições aí no sentido de analisar aquele documento, o Projeto de Nação, o Brasil em 2035. Esse documento foi lançado aí pelos militares esse ano de 2022. Professor Manuel, agradeço demais a sua participação, parabéns pelo lançamento do livro, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco mais uma vez conversando no programa, e eu desejo, acima de tudo, um bom voto para o senhor no próximo domingo e que a gente consiga superar essa quadra difícil que o Brasil tem enfrentado ao longo dos últimos tempos. Muito obrigado, professor.
Vamos superar. Um grande abraço para você. Sempre um prazer.
Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Manuel Domingos Neto, professor Manuel Domingos Neto, professor da Universidade Federal Fluminense e também doutor em História pela Universidade de Paris, conversou conosco a respeito dessa situação dos militares, dessa questão militar aqui no Brasil, que é de extrema importância a gente avaliar esse quadro, essa participação dos militares ao longo dessa gestão Bolsonaro e agora às vésperas das eleições presidenciais.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.